Bem-vindos ao Happy Talks, um podcast da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. O meu nome é Cláudio Guerreiro, sou cardiologista de intervenção no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e no episódio de hoje contamos com a presença do Dr. Diogo Ferreira, colega nosso, interno de 5º ano de cardiologia do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia também, para nos falar sobre um artigo científico muito importante, 5-year follow-up after transcatheter repair of secondary mitral regurgitation, com apto a 5 anos, tendo Gregstone como PI. Este artigo foi publicado no New England Journal of Medicine, em junho deste ano, e sobre este artigo foi também elaborado pelo Dr. Diogo Ferreira, um comentário escrito, e que pode ser consultado em www.apig.pt. Olá Diogo, e muito obrigado por estares connosco neste comentário do artigo científico.
Olá, Cláudio. Antes de mais, agradeço o teu convite. É um gosto estar aqui a falar sobre este artigo e também dirijo o meu cumprimento a todos que nos estão a ouvir.
Obrigado, Diogo. Ora bem, neste co-apto de 5 anos, nós temos aqui os primeiros dados de aleatorizados de reparação edge-to-edge mitral de longo prazo e realmente é um artigo que nos traz informação muito importante para a nossa prática clínica e informação muito animadora para o tratamento dos nossos doentes. Doentes esses com insuficiência mitral secundária e significativa e que são sempre desafiantes na nossa prática clínica. Eu começaria, antes de mais, Diogo, por pedir-te para contextualizares um bocadinho o racional aqui deste estudo.
Claro que sim. Nós sabemos aqui que nos últimos anos tem surgido alguma evidência em torno da intervenção mitral e da reparação mitral edge-to-edge percutânea, nestes doentes com insuficiência mitral de etiologia secundária, com insuficiência cardíaca, com disfunção ventricular e com uma adição à terapêutica modificadora de prognóstico. Tivemos estes dois ensaios, o ensaio do COAPT e o ensaio do MITRE-FR, que nos vieram demonstrar que, de facto, se nós somos bastante rigorosos na seleção dos nossos doentes, com critérios de inclusão bem definidos, doentes com ventrículos não demasiado dilatados, com disfunções ventriculares não demasiado graves e com insuficiências mitrais importantes, ainda sem disfunção ventricular direita ou hipertensão pulmonar, e se formos muito rigorosos na terapêutica que eles já estão a fazer, terapêutica médica, incluindo sincronização, de facto aqui a reparação mitral percutânea edge-to-edge pode ter um benefício prognóstico adicional nestes doentes, em termos de redução da hospitalização da insuficiência cardíaca e até mesmo mortalidade. E este ensaio COAPT aos 5 anos, devemos então demonstrar qual o follow-up a médio e longo prazo, já ao longo de 5 anos, dos doentes que foram intervencionados à de início, e além disso, também levanta aqui algumas hipóteses sobre o que é que acontece àqueles doentes que são intervencionados de forma mais tardia, ou seja, o crossover do grupo de controle para intervenção foi permitido quando foi cumprido o segundo ano de follow-up, e é engraçado ver como é que os doentes que inicialmente eram controlos, mas que passaram para o braço de intervenção aos 2 anos, como é que as suas curvas de sobrevivência e sobrevivência livre de outcomes se comporta após a intervenção. E de facto, então, este ensaio acabou por pegar nos doentes inicialmente do COAPT, portanto, foram cerca de 600 doentes, 300 para um grupo de controle e 300 para um grupo de intervenção. Doentes, como disse, com insuficiências mitrais de etiologia secundária, que se encontravam sintomáticos, pelo menos em IA2, sob terapêutica médica otimizada, e de facto muitos deles foram intervencionados, portanto, metade intervencionado e metade não intervencionado, foi uma randomização um para um, e é engraçado ver que, de facto, esta intervenção foi capaz de ter uma melhoria prognóstica adicional, mesmo com um follow-up ao longo dos 5 anos.
É exatamente nesse ponto que eu iria pegar, aqui relativamente aos principais resultados deste COAPT a 5 anos. Nós vimos o impacto prognóstico significativo do COAPT no seu ensaio original, nestes doentes, sob terapêutica médica otimizada. E perguntava-te, ou pedia-te para apresentares os resultados destes 5 anos.
Portanto, nós, ao longo dos 5 anos, aqui o endpoint que eles acabaram por utilizar foi muito baseado na ocorrência das hospitalizações por insuficiência cardíaca. E eles calcularam mesmo uma taxa anual de hospitalização por ICIA. E verificamos que existe uma redução de quase metade das hospitalizações anuais por insuficiência cardíaca. Portanto, o grupo intervencionado tem cerca de 33% de hospitalizações por IC ao ano, versus 57% no grupo controlo. Além disso, também foi muito evidente a redução da mortalidade por qualquer causa, em cerca de 30%, um hazard ratio de 0,72, em que o grupo intervencional tinha 57% de mortalidade aos 5 anos, versus 67% ao longo no grupo controle. E, portanto, os principais aqui resultados mostram que esta é uma população, de facto, muito doente. Portanto, taxas anuais de hospitalização que ultrapassam os 50% do controle. Ao fim de 5 anos, quase 2/3 do grupo controle teve uma morte por causa cardiovascular ou não cardiovascular, mas nestes doentes, de facto, estes endpoints conseguiu-se reduzir e de forma relativamente robusta, valores de 50%, 30%, que são bastante animadores. Isto, obviamente, ainda on top of terapêutica médica otimizada. E o outro grande resultado que nós temos é que, se nós formos avaliar, então, como eu tinha falado, aquele pequeno grupo de doentes que ao fim de 2 anos ainda mantinha critérios COAPT para eventualmente serem intervencionados, quando são intervencionados e fazem crossover para o grupo de intervenção, parece que ao fim de 3 anos, desde o início do estudo, portanto desde o mês zero, ao fim de 3 anos, as curvas de hospitalização anual já se aproximam daquelas dos doentes que foram intervencionados há início, e o mesmo acontece para as curvas de mortalidade ao fim de 2 anos. E, portanto, estes resultados acabam por nos mostrar que, por um lado, é relevante intervencionar nestes doentes a seu tempo. Mas, por outro lado, mesmo que um doente não tenha tido uma oportunidade de ser tratado no seu devido tempo, mesmo diferindo uma eventual terapêutica, existe ainda aqui um benefício prognóstico adicional e, portanto, nem tudo está perdido nestes doentes que não são intervencionados logo à início.
É, de facto, neste grupo de doentes, apesar de um tempo de evolução mais prolongado sem intervenção, nós sabemos que condiciona potencialmente pior prognóstico, um dos aspectos muito interessantes deste estudo foi, de facto, essa aparente manutenção de benefício, mesmo naqueles doentes que faziam o crossover mais tarde, não é? Do braço de terapêutica médica otimizada para intervenção. Até que ponto estes doentes devem ser, de facto, considerados e referenciados para a abordagem edge-to-edge mitral? Os resultados são animadores, no sentido de nós devermos considerar, podemos protelar a referenciação destes doentes para edge-to-edge? Será esta a mensagem? O que é que te parece?
Eu acho que a resposta aqui a essa questão é um sim e um não. Ou seja, por um lado, temos alguma segurança de que mesmo os doentes, quando não tratados há de início, mantêm este benefício prognóstico. Mas lembro-vos que nem todos os doentes foram intervencionados ao fim de 2 anos. Nós temos uma mortalidade quase metade do grupo de controlo não foi intervencionado porque, de facto, já tinha tido um evento de mortalidade ao fim dos 2 anos e, portanto, se calhar não teriam morrido nessa altura se fossem intervencionados logo de início. E além disso, isto é uma coisa que o artigo acaba por não falar muito, apenas metade dos doentes que tinham sobrevivido ao fim de 2 anos é que foi intervencionado para reparação mitral percutânea edge-to-edge. E, portanto, eles não apontam propriamente quais foram as razões da intervenção versus não intervenção nesse grupo de controle sobrevivente ao fim de 2 anos. O que eles mostram é que alguns desses doentes, cerca de metade, até já nem apresentavam insuficiências mitrais que fossem graves ou moderadas a graves para justificarem em si a intervenção. E se calhar esses doentes podem ter entrado numa fase de insuficiência cardíaca tão avançada que talvez a disfunção ventricular já não conseguia gerar insuficiências mitrais que fossem quantitativamente graves. E, portanto, podem ter saído fora do tempo de janela da oportunidade. E, portanto, aqui essa mensagem relativamente ao timing de intervenção é: nem tudo está perdido, mas obviamente vamos estar a condicionar o benefício prognóstico destes doentes quanto mais atrasarmos, porque as curvas de sobrevida vão decorrendo e o doente que já tem um risco muito acrescido de mortalidade, se não for intervencionado, ainda mais vai ter no entretanto.
Concordo com a tua leitura, realmente acho que são doentes com, e nós vemos isso com um prognóstico tão desfavorável que, de facto, a intervenção precoce será benéfica nestes doentes. É verdade que a intervenção tardia não está perdida de todo, naqueles doentes que façam esse crossover mais tarde, portanto, são doentes que, mantendo critérios anatómicos e clínicos para serem referenciados, devem ser referenciados e devem ser tratados, mas aqui uma referenciação precoce parece-me ser bastante, bastante relevante. Eu terminaria por pedir-te algumas mensagens finais que levas para a tua prática clínica deste ensaio. Como é que vais passar a gerir os doentes? Que mensagens é que retiras assim em termos translacionais para a tua prática clínica deste ensaio e destes resultados?
Claro, os meus comentários finais aqui seriam, de facto, que isto é uma terapêutica para a insuficiência cardíaca e nos doentes com insuficiência mitral secundária moderada a grave e que vem confirmar o benefício prognóstico. Portanto, estes doentes devem ser sempre referenciados para perceberem se mantêm características anatómicas e funcionais que sejam favoráveis à intervenção. E, portanto, há aqui já temos evidência robusta para que isto possa ser uma opção terapêutica para os doentes. Acho que algumas mensagens-chave importantes também neste estudo é a segurança do próprio procedimento. Portanto, apenas ocorreram 4 casos de eventos adversos relacionados com o dispositivo, todos eles ocorrendo nos primeiros 30 dias, e, portanto, temos também dados de segurança a nível de médio e longo prazo destes pacientes, em que uma intervenção não traz efeitos adversos a longo prazo. Tivemos apenas 2 doentes com single lesion detachment, um deles que necessitou de cirurgia de forma não programada e outro de imposição do dispositivo, mas que isto ocorreu sempre nos primeiros 30 dias. Acho que há aqui algumas notas que são muito importantes de sobrelevar. Portanto, nós temos aqui uma média de número de clips implantados de 1.7 de facto os autores e os hemodinamistas neste ensaio foram tecnicamente muito eficazes, pois os valores que nos apontam aqui são de insuficiências mitrais após o tratamento, uma insuficiência mitral residual menor ou igual a 1, de mais de 80% à data de alta e de quase 70% ao fim de 1 ano de seguimento. E, portanto, nestes doentes a intervenção foi, de facto, tecnicamente muito eficaz na redução da insuficiência mitral, e se calhar também temos que deixar aqui uma nota que, para termos este benefício prognóstico, de facto, tem que haver aqui uma curva de aprendizagem e nós temos que conseguir replicar tecnicamente o sucesso desta intervenção nos nossos centros. E, portanto, isto acho que é algo que também deve ser tido em conta, porque aquilo que é feito no ensaio pode não ter propriamente, os resultados podem ser, podemos não conseguir replicar também os mesmos se não tivermos este grau de exigência nos nossos centros. E depois deixa também aqui muito em aberto sobre outras questões. Qual o papel de outros dispositivos que não o MitraClip nesta intervenção? Será que o prognóstico se mantém favorável, se mantém mesmo ou não? Mas também nada nos aponta em relação ao contrário. E também sobrelevar que aqui isto foi feito com um dispositivo de MitraClip da primeira geração, e também já temos novos dispositivos de outras novas gerações que acabam também por conseguir até ter um uso mais facilitado, e se calhar até conseguem ter resultados ainda melhores em termos de sucesso técnico. Por fim, qual o papel da terapêutica modificadora do prognóstico, terapêutica médica, farmacológica, que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos tempos? E, portanto, não sabemos aqui muito bem quantos destes doentes seriam referenciados na mesma para a intervenção se tivessem sobre ARNI, que nesta altura poucos doentes estavam a fazer, ou até mesmo os inibidores SGLT2. Que neste caso também não estavam aprovados para a insuficiência cardíaca, mas nada leva a crer que haja propriamente uma interação entre a quantidade de terapêutica médica e as vias da terapêutica médica, a farmacológica, as vias de atuação, como o próprio procedimento. E, portanto, se calhar, tudo nos leva a crer, mas obviamente que isto é especulativo, que continuaremos a ter um benefício prognóstico, mesmo quando nós temos estas novas terapêuticas a serem mais rotineiramente utilizadas no nosso dia a dia.
Obrigado, Diogo, por estas mensagens finais, em que tocaste realmente aqui em pontos que não podemos nunca esquecer e que são muito importantes neste contexto de insuficiência mitral secundária, em doentes com disfunção ventricular, nomeadamente a terapêutica médica otimizada, que é de facto pilar na abordagem destes doentes. E depois, aqui também um aspecto que me parece também, e concordo em absoluto com esta leitura e com esta mensagem que deixas de segurança, por um lado a segurança do procedimento, que nos pode reduzir o receio dos referenciadores para esta técnica, porque realmente é um procedimento bastante, bastante seguro e isento de complicações, havendo inclusivamente grupos que fazem este procedimento de uma forma, digamos, ambulatorial, em que os doentes são admitidos num dia e no dia seguinte, estando devidamente compensados de base, no dia seguinte poderão até ter alta, e isto facilita em termos também de organização logística nos nossos serviços. É, portanto, é um aspecto a considerar. E depois, realmente, esta mensagem do tecnicamente perfeito, realmente com uma taxa muito baixa portanto, com um resultado ótimo da redução da essência mitral e com uma baixa taxa de complicações técnicas, anatómicas, relacionadas com o procedimento. E esta também uma diferença, não só no perfil de doentes, que também era uma diferença, mas esta também uma diferença comparativamente com o MitraFR. Obrigado, Diogo, pela tua participação aqui no Opic Talks.
Muito obrigado, Cláudio. Como digo, um gosto ter tido esta oportunidade e, obviamente, falar aqui de um artigo que eu acho que vai, não vou dizer mudar a nossa prática clínica, mas reforçar a necessidade de adaptarmos, de nos adaptarmos a estas novas evidências e de as incorporarmos no nosso dia-a-dia.
Obrigado, Diogo. Chegamos ao fim do episódio de hoje do Opic Talks. Agradeço novamente a presença do nosso convidado, do Dr. Diogo Ferreira, e agradeço também aos nossos ouvintes por estarem a participar neste Opic Talks, por seguirem este Opic Talks. Não perca os próximos episódios em www.apic.pt ou seguindo, o podcast Opic Talks no Spotify. Até lá.
Obrigado.